E aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, neste episódio eu falei com o Ray Nasser, esse cara é um dos poucos brasileiros aí com uma experiência de anos na mineração, então foi muito interessante tirar várias dúvidas que eu tinha com ele sobre mineração. E é isso, espero que vocês gostem, compartilhem, deixem um like, se inscrevam e até a próxima. Ray, seja bem-vindo ao 21 Milhões Podcast. Estou muito feliz de ter você aqui, para a gente poder falar de mineração. Acho que esse é um assunto que eu gosto muito e no Brasil é muito difícil achar alguém que tem experiência aí no chão de fábrica. Então, seja bem-vindo.
Puta, muito obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com você para falar sobre. E é um prazer ter, sempre muito bom ver gente interessada, né, no assunto aqui.
Não, claro, vamos aos poucos aí descobrir um pouco dessa indústria. Me conta primeiro, eu sempre começo perguntando pro convidado, pedindo pro convidado contar um pouco da história dele e como ele descobriu o Bitcoin, como que foi essa trajetória até o buraco do coelho.
Então, vamos lá. Eu venho do mercado financeiro, né? Tenho mais de 20 anos de mercado financeiro. Fui trader de derivativos, swaps, opções. Fui gestor já de dois fundos de investimento em Nova York, onde eu morava. E, cara, foi assim por acaso, né? Eu já estava muito pé da vida, né, com o mercado financeiro e com todas as roubadas que a gente conhece, né? Essa inflação sem parar, o bailout de certos bancos, outros não, né? As pessoas perdendo, às vezes, todos os investimentos deles e vários executivos de empresas saindo com bônus milionários, é uma coisa que não é justo, não tava, né? Você não pode ter confiança num sistema desse, né? Depois, especialmente depois do que aconteceu em 2008, né? E eu já tava meio, né, vamos dizer, saco cheio. Aí, porventura, acabei investindo numa pequena empresa de mineração, de um tal de mineração, de um tal de Bitcoin, né? Não sabia.
Surgiu uma oportunidade para vocês, falar, vou colocar um dinheirinho aí, mas ainda não tinha noção
Surgiu, era um
da
amigo meu, queria
magnitude.
ajudar ele, botei uma graninha aí, né? E começou a ver, Bitcoin na época estava a 200 dólares, 250 dólares, não mexia muito, né? Não estava tão. Ela estava por ali, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver uns retornos bons, né? Demais para o mercado, 4%, 5% ao mês de retorno, né? E quando, normalmente, né, alguém que já conhece de investimento, já conhece de dinheiro, já sempre fica cético, né, quando vê esse tipo de investimento, de retorno. Isso aqui é um esquema Ponzi, né, esquema pirâmide, um tipo de falcatrua, né? Se não vinha de um amigo meu, eu duvido. Ou é uma geração de valor muito legal que o mercado ainda não conhece, né? Uma ferramenta que o mercado precisa conhecer, né? Acabou sendo o segundo, né? Visitei data center, comecei a estudar muito, né? E aí acabei aprendendo de Bitcoin, o que que é, por que que existia, né? Exatamente como existia, quando que começou. E acabou se encaixando com todas as minhas revoltas prévias, né, no mercado. Eu falei, isso aqui é a solução, né? Não é possível, é a solução, né? E nisso eu achei cara, eu achei um propósito para minha vida. Propósito maior, entendeu? Que é educar sobre isso, criar produtos para os investidores, para investir sobre isso, produtos de renda, né? Inclusive no mercado cripto, que tem, tinha, pô, não tinha, né, na verdade. Hoje em dia você tem DeFi, né? Você tem pessoal ganha alguma renda, mas mineração é realmente o primeiro produto de renda, né, no mercado cripto.
Relacionado ao
Exatamente.
Bitcoin,
O Bitcoin, exatamente. Eu sempre
né?
falo que cripto, aliás, é uma palavra muito ruim, né? Que tem Bitcoin e tem o resto, né? Não compara, não é a mesma coisa. E então gostei muito, né? Que esses caras que tinham investido não tinham organização nenhuma, não sabiam fazer reporting, né? Comecei a falar com várias mineradoras, montei o um fundo de mineradoras, né? De Bitcoin. Foi
Entendi.
o primeiro do mundo, né? E, putz, investimento mínimo era 25 mil dólares, que era baixo na época, né? Então, era uma coisa muito mais
Sim.
varejo. E acabou dando certo, o pessoal gostava, né, de saber o que que é tal, mas ainda o investidor ou o cara que já conhecia, que já sabia de Bitcoin, o cara mais jovem, né, o geek ou nerd, hoje, né, que ia vir investir, né, batia na porta dos bancos, batia na porta de fundos de VC, batia na porta de family offices, né, e
Sim.
a maioria não queria saber, até me recebiam, tal, escutava. Falei, meu, que história muito legal, mas muito louca que você acabou de contar. Isso é muito louco. A gente não conhece. Então... Hoje em dia a conversa é outra, obviamente, né? Então, nos anos, eu já montei mais de cinco operações em cinco países diferentes de mineração de Bitcoin.
Me conta um pouco como que é essa, que é esse, montar uma operação de mineração em Bitcoin em vários países, assim, como que, porque eu fico imaginando, pô, você tem que achar um lugar que tem acesso à energia, você tem que sondar o preço da energia, aí,
Isso.
enfim, tem que achar máquina, me conta um pouquinho de como que é
É
essa
tudo
luta
isso,
aí,
né?
esse struggle.
A gente procurava no começo, né? Foi tendo um ramp up aí, né? Porque no começo, né? A gente procurava um data center que já estava basicamente pronto para receber as máquinas. Pegava o data center, fazia um acordo com o data center, pagava o data center, pagava energia, botava as máquinas, né? Aí, pulverizava isso e vendia partes desta empresa, né? Disso aí, que eu fazia pela Oracle Blockchain. Depois, eu comecei a participar muito mais da cadeia de produção inteira. Então, eu falei, meu, agora eu quero o meu data center, eu quero fazer os meus containers, entendeu? Cada vez mais eu participava mais. Então, onde tinha oportunidade de eu ter uma mineração a um custo mais baixo, um custo mais eficiente, eu fazia. Então, no começo era isso: achar um data center com energia barata, achar o preço de máquina mais barato, tipo, na época tinha monopólio basicamente do Bitmain, fazia do ASICS, né? No começo
Sim.
então era Bitmain ou nada, né? E hoje em dia, a gente também é uma empresa de energia, a gente produz a nossa própria energia off-grid, que a gente consegue produzir a um custo bem baixo. Então, a gente produz a nossa energia, a gente monta os nossos containers, né? Só a máquina que a gente continua comprando, né? Que não tem como. Mas toda essa operação, toda ela é nossa hoje em dia. Então, a gente consegue uma economia de escala muito, muito maior, muito melhor. Tá? E a gente consegue números muito bons para os investidores. E mais importante, tudo verde, né? Tudo ESG, energia renovável. Isso é uma preocupação de algumas, né? Algumas partes do mercado. Então basicamente, a gente limpa o meio ambiente minerando o Bitcoin, né? Uma coisa que as pessoas estranham muito quando eu falo, né? Mas é verdade, a gente limpa o meio ambiente. Minerando o Bitcoin.
E eu tinha anotado aqui uma pergunta que era por que que você decidiu focar na mineração, né? Mas pelo que você me contou aí, você foi introduzido ao Bitcoin por um investimento em mineração. Então
Mineração. E eu
foi o
gosto.
caminho que te fez cair
Exato.
no buraco do coelho,
Exatamente. Então, hoje eu, né, tenho a mineração, tenho empresa de mineração, eu também tenho um fundo de
né?
investimento que estou lançando agora.
O fundo do quê? Desculpa, cortou.
Um fundo de investimento, um hedge fund.
Fundo de investimento, tá bom.
Exatamente lá fora, vai ter o FIDER no Brasil, mas não é de long criptos, não é de comprar Bitcoin ou comprar criptos, porque cripto qualquer um pode comprar, né?
Sim, imaginei.
O fundo que eu estou lançando é de arbitragem. Então, a gente faz arbitragem de futuros, de derivativos, que é o que eu fazia no mercado financeiro, mas no âmbito de cripto, que tem muita coisa, né, para fazer. Então, não compro
Entendi.
protocolo, não compro moeda, tal, não é. É só de arbitragem. Então, o que que essas duas coisas têm em comum? Renda. Eu gosto de instrumentos de renda, que dão renda. Porque muita gente, a exposição, o pessoal tem gente que não acredita, que não conhece, né, Bitcoin. Então eles têm medo. Muita gente do mercado tradicional tem medo da volatilidade. Eles não
Sim.
percebem que uma Bovespa caiu 40% esse ano em dólar. Mas
É.
eles entendem a velocidade do Bitcoin.
Exato.
Que é engraçado, né? Então, a gente tem que educar o mercado, né? Educar. A gente tem que criar produtos, né? Que façam todo mundo ganhar de uma forma boa, de uma forma transparente e realista. E na mineração, agora, eu estou começando a fazer rounds de funding. A gente tem uma empresa nova que chama Arthur, né? A Arthur, ela reinveste. Em vez de pagar os bitcoins dos investidores diretamente, né, que nem era o modelo inicial, a Arthur reinveste os bitcoins. Então, compra os bitcoins minerados para comprar mais máquina e crescer o balanço dela cada vez mais. E o intuito é listar ela na bolsa no ano que vem.
Pô, que legal. É, você comentou aí que existe muito um trabalho de educação aí também, né? Quando você vai falar com investidores e tal, que até alguns anos atrás as pessoas até riam de você e agora a coisa ficou mais séria e tal. Mas uma coisa da sua história que eu acho interessante é que você comentou aí que você morava nos Estados Unidos, trabalhava em Wall Street e passou 2008 lá, né? Você viu toda aquela crise acontecendo na sua frente e enfim, isso deve ter te impactado e deve ter te ajudado também, eu não sei, aí eu queria sua opinião. Deve ter te ajudado a entender o Bitcoin um pouco melhor. E aí eu queria entender também por que que você acha que tanta gente que, assim como você, passou pelas mesmas experiências em Wall Street de ver aqueles bancos quebrarem e todas, enfim, todas as consequências que a gente está vivendo até hoje daquela crise, e essas pessoas não conseguem entender o Bitcoin do jeito que você entendeu o que aconteceu para você.
Entender o Bitcoin é questão de estudar, né? Número um, estudar e falar com as pessoas e perguntar e ter a cabeça aberta. Pessoal, a galera do mercado financeiro, João, o mercado financeiro ele é baseado em confiança, certo? Você coloca
Sim.
dinheiro num banco, você confia no banco. Você coloca dinheiro num fundo, você confia no fundo, né?
Exato.
Você manda dinheiro para alguém porque você confia na unidade centralizadora que vai verificar a tua transação, evitar um double spend, certo? É tudo confiança. Então, a gente nasceu, tá? A gente cresceu num ambiente baseado em confiança. Então, o cara do mercado financeiro até hoje não entende. Porque eles falam, mas
Sim.
quem é que verifica isso aí? Quem é que protege isso aí? A pergunta é sempre quem? E quando o cara está
Sim.
perguntando quem, o cara não entende. E quando eu falo para ele que Bitcoin é um sistema de não confiança, não existe confiança no Bitcoin porque não precisa de confiança. É um sistema melhor, a confiança ficou uma coisa obsoleta. Então, eu preciso explicar como funciona a mineração, né? E explicar uma analogia que eu dou muito é a analogia do bingo, né? Você está jogando bingo, bingo é uma coisa maravilhosa, porque por que nunca dá briga no bingo, né? Dá briga no poker, dá briga em carteado, dá briga em muita coisa. No bingo nunca dá briga. Né? Você consegue jogar em paz. Por quê? Porque você não recebe teu prêmio até você mostrar tua cartela de bingo para todo mundo.
Sim.
E todo mundo
É.
tem que falar, não, tá certo, a gente testemunhou isso, né? Então,
Sim.
pode pagar o cara, né? Então, tem, tá roubando, não é justo, entendeu? Não tem. É um sistema de não confiança, que você tem interesses conflitantes. E pessoas que têm interesses conflitantes, todos verificando a mesma coisa.
Perfeito. É, não, eu entendo muito isso, assim, tudo que você falou, né? A gente tem a mesma experiência aí, né? A gente enxerga o Bitcoin pelo que ele é e tal. Mas é curioso como muitas pessoas, mesmo nesse ambiente atual em que os bancos centrais estão mostrando claros sinais de motivos para a gente não continuar confiando neles, ainda existe muita gente buscando algo, alguém ou alguma instituição para confiar, né? Ao invés de verificar, que é mais o lema bitcoinheiro.
Eu acho que nós, seres humanos, temos uma dependência inerente de ter que confiar em alguém, de ter que. Por quê? Porque é mais fácil, né?
Sim.
É mais fácil. Ah, se eu confiar, tá tudo bem, não preciso me preocupar. E eles não entendem o conceito do antifrágil também, que as crises são boas, né? Eles não entendem, a maioria das pessoas não entendem. Especialmente o Fed americano não entende que é bom deixar quebrar certas indústrias. Se você tirar o risco,
Exatamente.
se você jogar dinheiro em cima de todo mundo, acabou. Esse negócio vai ter investimento para sempre num preço que já não tem mais fundamento.
Exato.
Hoje mesmo a gente está vivendo isso, a Evergrande da China. A Evergrande da China derrubou os mercados. Vem o Fed e fala: não, vou conseguir, vou continuar dando mais estímulo para vocês, fica tranquilo, o mercado sobe. O mercado cripto também. Obviamente, o mercado cripto está inevitavelmente ligado ao mercado tradicional.
Sim. E você acha que, porque assim, quando eu vejo a atividade de preço do Bitcoin, muitas vezes o Bitcoin cai junto com ações, nesses momentos de estresse, de dor de barriga aí do mundo. Mas eu consigo ver que se realmente os bancos centrais deixarem correr alguma crise aí deflacionária, ou seja, deixar uma quebradeira geral, você começa a duvidar da solvência das instituições que você está confiando, pela qual você está vendendo, sei lá, você está vendendo Bitcoin ou está vendendo ações para ter dólar, aí, mas você começa a duvidar da solvência do banco que vai guardar seu dólar, né? E para onde você corre nessa hora, né? O Bitcoin, para mim, é uma solução muito clara, porque você pode ter a própria custódia, né? Você não precisa confiar a custódia a alguma instituição.
Com certeza absoluta, né? E você também tem um negócio que inclusive, o Jimmy Song fala isso, o Anthony Pompliano também, que é inclusive amigo meu. Cara, o sistema o mecanismo de transferência de valor em cripto e no mercado tradicional é completamente diferente, porque no mercado tradicional, ferrou, quebrou todo mundo, o banco está insolvente, o que acontece? O governo vai salvar o banco, vai imprimir mais dinheiro, quem que vai pagar? Você, né? Nós vamos pagar isso através da inflação, porque o governo está emitindo mais dinheiro, certo? Agora, se os
Exato.
executivos do banco ganham dinheiro, eles não dividem isso com você. Né? Se eles perdem,
Exato.
você tem que salvar eles, você tem que salvar todo mundo. Então, o mecanismo de transferência ele é completamente diferente. No cripto, se quebrar alguém, quebrou você. Você perde, você toma 50% na cara, você quebra a cara, mas você não quebra mais ninguém. Certo?
Exato.
Isso é uma grandíssima vantagem, né? Só que o direcional, João, hoje, tá? Hoje em dia, o grande driver, né, do mercado cripto, ele é institucional, né? Você vai concordar comigo. São as grandes instituições, são os grandes fundos, né, que estão investindo. E esses fundos estão investidos no mercado tradicional, obviamente, são do mercado tradicional. Então, por causa disso, o mercado cripto, no curto termo, no curto, tá? O Bitcoin, principalmente o Bitcoin, no curto termo, ele mexe junto com o mercado. No
Claro,
curto.
pá.
No longo, ele sobe muito mais, ele dá um alto performance muito grande no mercado, obviamente.
Perfeito. Não, concordo 100%. E, mas voltando um pouco então eu te perguntei isso porque eu sei da sua história aí em Wall Street, e aí eu sempre pergunto a opinião das pessoas que têm muito contato com, vamos dizer assim, os Faria Limers, né, do mundo. Por que que eles não enxergam o Bitcoin, né? Por que que é tão difícil para eles enxergarem? Mas enfim, voltando à mineração, eu tô curioso para saber. Desculpa, você quer fazer um comentário sobre isso?
Não, não, é só isso, é ego. Ego.
Entendi.
O cara que está ganhando dinheiro, o ego vai para a cabeça. Ele fala que só tem aquilo para ele. Não tem mais nada. Não quer entender.
Só o que ele faz que é o futuro,
Só o
né?
que ele faz, o que sustenta ele e o que ele confia. Só que no mercado financeiro, a cada 15 anos, o mercado, o chão cai, né? O mercado da crise, né? Aí ele começa a questionar.
Total. E você acha que aconteceu isso da crise do Covid aí, vamos dizer assim?
Não,
Os
acredito que
institucionais começaram a se questionar e abrir um pouco a cabeça para o Bitcoin?
não deu tempo. Sim, abriu a cabeça para o investimento de Bitcoin, mas não por causa da crise. Porque exatamente por causa do Covid, os bancos centrais estão fazendo uma expansão monetária filha da mãe, muito grande. Muito grande. Tem tanto dinheiro que não tem mais produto. Aí o pessoal veio para a cripto. Não tem mais juros,
Entendi.
cara. Não tem mais juros. E por causa de DeFi agora no cripto, vai puxar os juros do mercado tradicional para o negativo. Você vai ver. Negativo. Então, tem mais produto. Complicado.
Bom, mas isso então abriu umas portas aí para você conversar com o pessoal e captar investimento. Uma pergunta que eu estava curioso saber é meio qual que é o perfil do seu investidor?
Hoje ele é profissional institucional, tá? Muitos dos meus investidores antigos, né? Quem estava comigo, óbvio, no começo, tal, me ajudou lá no começo, óbvio, eu deixo eles entrarem, tal, mas a gente não tem produto para varejo, né? E a gente está pensando fazer um produto de varejo, mas só que um produto de varejo acaba saindo muito mais caro hoje.
Claro, claro.
Muito mais custos, né? E tem muito mais atenção que você precisa dar para o investidor. O
Sim,
institucional já
sim.
entende. Então, a gente está assim, pensando em fazer um produto de varejo, mas não é o foco hoje. O foco hoje é institucional mesmo.
Entendi. Bom, mas voltando um pouco então para a operação da mineração em si, que eu estava curioso para saber como que é o dia a dia ali no chão de fábrica mesmo de uma mineradora. Você falou que até uma das operações de vocês mesmos produzem a própria energia. Queria entender mais ou menos como que é o dia a dia aí.
Então, o dia, número um, você tem que montar, né? Então, o negócio todo começa você ficando no telefone 24 horas por dia para achar um local legal, né? Vários locais, né? Tem que achar vários locais, né? Ou, vamos ter, hoje, no nosso dia a dia, a gente procura oil fields, ou seja, campos de petróleo, onde o petróleo é minerado, tá? Esse tipo de petróleo. Porque a gente usa o gás. Quando você tira petróleo da terra, ele tem um gás metano, né? Que é o mesmo do pum da vaca. Esse gás acaba com o meio ambiente. Esse é o gás mais nocivo que tem. E ele sai, é um subproduto da mineração de petróleo. Então, a gente usa esse gás metano para produzir energia. A gente consegue colocar as nossas turbinas, né? A gente tem tecnologia de turbina que a gente coloca as nossas turbinas lá em cima dele. E as máquinas lá mesmo. A gente traz as máquinas, os ASICs de minerar Bitcoin lá mesmo e monta a operação lá. Mas a gente precisa ter os direitos, ter a compra desse gás, a negociação, a terra. E aí a gente precisa montar a infraestrutura. A gente precisa captar o dinheiro, né? Capta o dinheiro, monta a infraestrutura energética, toda a infraestrutura energética, compra as máquinas. Instala as máquinas, né? Testa as máquinas, enfim, e aí a gente começa a minerar as diferentes estruturas que a gente tem. O dia a dia ele é tranquilo, tá? Ele é basicamente ver as máquinas, né? Fazer uma, a gente faz a maioria da nossa verificagem é verificação remota, né? A gente tem uma equipe que fica indo entre os nossos locais. A gente está em agora quatro estados americanos, Estados Unidos, né?
Legal.
Tem uma equipe local e tem uma aqui que fica mudando. Então, sempre tenta ver como a gente vai fazer a operação mais eficiente, mais barata. Ao mesmo tempo, é uma captação contínua, né? Equipe de captação está captando continuamente, né? Eu encabeço a maior parte da captação, né? Que as pessoas querem falar com geralmente o top, com o CEO, com alguém que está fazendo captação, né? E a gente tem equipe de engenheiros, né? Também para fazer a manutenção e o conserto das máquinas, né? Porque não dá para mandar as máquinas de volta para a China.
Então você é um prestador de serviço aí para esses mineradores de petróleo e gás, é isso?
Eu compro o gás, eu compro o subproduto deles, que é
Você
nocivo.
compra o metano deles. Você
É
compra o
uma dor de
metano deles.
cabeça para eles, exatamente. Então
Entendi.
eu compro o metano, eles têm que me dar acesso à terra e têm que me deixar minerar na terra deles.
Bacana. E aí, uma vez instalado lá, é flaring, né? Em inglês é flaring, que
Flare gas, mas
flare gas.
a gente também é gas flaring, né, o verbo, né?
E
Mas é
esse.
flare gas e também stranded e pocket gas, né? Que é tudo, são bem parecidos, é tudo subproduto, gás com o subproduto. Então, essas empresas, o que que elas fazem quando não tem a gente? Elas queimam esse gás, né? Ou enterram ele, né? Que é mais caro ainda para ela, dependendo da regulamentação do estado, né? Às vezes elas enterram esse gás e vaza, o negócio vaza.
E esse descarte de metano aí que, enfim, vocês acabam usando como energia, é 24 horas? Ele fica 24 horas lá escapando e dá para usar, minerar 24
Exatamente,
horas?
24 horas. A mineração, João, ela precisa ser 24 horas, senão o investidor está perdendo dinheiro. O dinheiro não aceita.
Então, isso é uma curiosidade, então, porque Eu vi muito bafafá na internet aí, artigos e tal, falando que a mineração de Bitcoin poderia ajudar plantas de geração de energia renovável, então plantas eólicas e solares, vamos dizer assim. É, mas isso, eu fiquei pensando, se o minerador ele precisa de uma geração de energia 24 horas, já não faz tanto sentido, né? Ou faz, eu tô perdendo alguma coisa aí no meio.
Não, para o minerador, não. O meu negócio é minerar. Eu quero criar lucro, eu quero ganhar dinheiro para os investidores minerando. Tá?
Sim.
Agora,
Não, não, mas no seu caso, hein?
se tem o cara, exatamente, por isso, o caso é diferente. Se tem o cara que tem uma eólica lá, né? E ele. Pode ser hidrelétrica, pode ser as que produzem o dia todo, tanto faz, na verdade. É o mesmo conceito. O cara ou não consegue conectar a energia dele com a rede, ou não consegue vender a energia, não tem demanda, a energia dele está muito longe, está caro. Então ele tem lá a planta dele parada, sem fazer nada. Qual o único jeito dele criar a receita dessa planta? Minerar. Minerar Bitcoin.
Não, eu entendi. Isso faz total sentido. O que eu fico me perguntando é que uma planta eólica ou solar não gera energia 24 horas, né?
Não,
Então,
não
se ele
gera.
tiver um excedente aí, ele não vai ter excedente 24 horas, 7 dias por semana.
Ele tem que ver se vale a pena. Ele tem que ver
É.
se vale a pena. Então, ou se ele consegue armazenar a energia que ele gera de fato, se ele consegue armazenar ela para a noite.
Sim. Mas
Não
no
é
seu caso é 24 horas, você não tem esse problema.
perfeito. Não, você minera Bitcoin tem que ser 24 horas. Tem que minerar 24 horas. Se
Sim.
você quer entregar o lucro, receita.
Sim. Pô, interessante. Bacana. E enfim, aqui você já deve ter pensado nisso, né? Mas eu até já dei uma pesquisada sobre o assunto, fazer exatamente o que você está fazendo no Brasil. E o problema é realmente a alíquota de importação das máquinas?
É um grande problema, né? E também há o custo de energia, né? A energia aqui é muito tributada, muito imposto, né? Especialmente depois do governo Dilma, tem muito mais imposto aí. E isso, né? Você tem o custo de energia. A energia custa aqui no Brasil cerca de 10 a 20 vezes mais do que eu pago na minha energia,
Mas
principalmente.
não existe esse metano aqui no Brasil em plantas de gás natural, algo assim?
É, o petróleo, ele é muito aqui em plataforma, né? Petrobras,
Entendi.
no mar, tal. E mesmo se existisse uma energia mais barata, número um, o cara tem o custo de oportunidade de vender essa energia. Então ele pode vender energia muito mais cara, não, ele está dando energia barata para minerar Bitcoin. Vale a pena para ele? Não vale a pena para ele. E número dois, que ele compra a máquina, ele vai pagar o dobro, porque ele vai pagar a alíquota, vai pagar imposto, vai pagar o dobro. Então vai demorar o dobro para ele recuperar o dinheiro dele. Vai demorar o dobro de tempo do que se ele minerar nos Estados Unidos. Então ele vai empregar o dinheiro dele nos Estados Unidos, onde ele vai ganhar mais dinheiro.
Só que,
Só
mas
que agora,
existe hoje.
se o cara está preso com infraestrutura de energia, aí ele não está nem aí se vai demorar o dobro ou não. Ele vai botar a máquina dele para minerar, mas é um caso muito específico, entendeu?
Sim. Mas existe hoje no Brasil essa questão do gás metano tendo que ser queimado ou armazenado
Não,
não?
não, não, realmente não que eu saiba, não que eu tenha estudado. Eu já estudei vários tipos de forma, né? Eu estudei até minerar em Salvador com vulcão.
Com o quê? Com vulcão?
O
Como assim,
presidente.
vulcão? Tem vulcão em Salvador? Ah,
É
é o Salvador, é o
El
Salvador.
Salvador,
Desculpa,
desculpa, não é
perdão,
Salvador.
perdão. Ah, tá, eu
Desculpa.
tomei um susto. Falei, como
E
assim,
El
vulcão?
Salvador, E El Salvador, né? E o presidente lá fala: ah, vamos usar a nossa energia, né?
Tem um
Para
nome,
minerar.
né? Geotérmica.
Geotérmica, exatamente. Geotermal,
Isso.
né? E funciona, funciona. É sexy, né? É muito sexy, todo mundo gosta. Fala,
Mas é
pô,
caro?
eu tô minerando do vulcão. Não é tão caro, depende do que vai me vender. Se o dia que eu vou fazer lá, né? Eu ia fazer lá, mas, meu, putz, por que que eu. Se eu tenho energia super barata nos Estados Unidos, por que que eu preciso ir para El Salvador? Certo?
Não, realmente. Não, total. Você vai, o capital escoa para onde ele é usado mais eficientemente, né?
Exatamente, onde tem o menor risco também.
E
Entendeu? Então,
você vê alguma possibilidade de alguns players brasileiros grandes de energia conseguirem mudar a legislação para importação de ASICs, que são as máquinas mineradoras de Bitcoin?
Olha, tem já dois já falaram disso comigo, mas eu não estou vendo ação. Estou vendo
Tá,
fala.
foi.
Estou
Entendi.
vendo blá blá blá. Entendeu? Mas não estou vendo. E, cara, convenhamos, a gente conhece o Brasil. O Brasil tem muita coisa ruim, mas o que o Brasil tem muito bom é de tributar.
Sim.
O Brasil.
Bom, entre aspas, né? Bom, bom no sentido
Bom e
contrário.
ruim, eu quero dizer eficiente e ineficiente, né? Então, o Brasil pode ser ineficiente em bastante coisa, mas ele é muito eficiente em tributar, número um. E o que o regulador brasileiro odeia fazer é tirar imposto, você está vendo?
Sim, claro.
Isso está acontecendo. Isso é um fato. O regulador brasileiro não gosta de baixar imposto. E não baixa imposto, mesmo com todo mundo precisando na pandemia para. Não baixa imposto, é difícil. É uma guerra para cada coisa que vai baixar imposto no setor. Imposto de importação, especificamente, putz, eu não acredito que isso aconteça, não.
Gana.
Tá, precisamente para máquina de mineração de Bitcoin, para você fazer um lucro direto, não é para equipamento hospitalar ou não é para livros, né? São duas
Sim.
coisas aí que tem imposto baixo, mas é para criar alfa, para criar lucro mesmo. Então eu não vejo acontecer, tá? Se acontecer, vou ficar feliz da vida, porque eu vou poder trabalhar com o Brasil, ter negócios no Brasil. Eu já trabalho aqui no Brasil, tem uma operação já no Brasil que está pensando em montar, tá? Uma ou duas aqui, para esses casos específicos de empresas de energia, ou gente que tem energia que não está conectado, que não consegue ter
Sim.
energia no grid. Né? Mas nenhuma operação
É.
nova assim para investidor, com certeza não.
Entendi. Entendi. Ah, interessante. Eu já pensei bastante sobre isso e a minha maior esperança é que ocorra um lobby aí, vamos dizer assim, para poder importar essas máquinas
Vai rolar,
num preço.
rolar, vai rolar. Já tá, a galera está se organizando, porque já me conta dois grupos diferentes já me contataram.
Ah, entendi. Interessante isso.
Então,
Bom saber.
parece que vai rolar, ou está em vias de, né, rolar, né? Não garanto que vai rolar. Mas eu tenho escutado falar, a gente tem escutado falar disso, não é mentira, não.
Entendi.
Mas
Mas você ainda tá meio cético. Você acha que ainda demora uns anos
vai
aí e
rolar
tal?
tentativa, né? Eu estou falando que vai rolar tentativa.
Entendi. Tá.
Entendeu? Você vai chegar para o governo, que governante ou que congresso vai querer baixar imposto? Uma coisa que alavancagem política eles vão ganhar baixando imposto nisso? Isso não está claro para mim.
Sim.
Está claro
Não,
para mim.
qual que é o incentivo, né, pro legislador fazer isso? Não é muito claro mesmo, concordo.
Exato.
Mas resta torcer.
Exato. Você
E
precisa pensar tudo. Precisa pensar com essas
sim.
coisas, entendeu?
E mas então, bom, já que a gente já tá falando das máquinas, dos ASICs. Bom, queria explicar para quem está ouvindo, talvez não saiba, mineração de Bitcoin é feito com um computador muito específico, né? Que é um que
Só serve
um
para isso,
chip só serve para isso, exato. Você coloca lá na tomada, ele fica consumindo energia e minerando Bitcoin e não dá para você navegar na internet com ele.
basicamente. É, não tem armazenagem, né? É só processamento. É só processamento.
Exato,
É uma
exato.
coisa que você fazer um carro de Fórmula 1. Você faz um carro de Fórmula 1, né? E coloca ele na cidade, com certeza um carro da cidade vai chegar antes dos lugares que um carro de Fórmula 1, às vezes, entendeu?
Exato.
Cada coisa é feito específico para uma coisa. Isso é feito específico para minerar Bitcoin.
Sim. E bom, mas talvez as pessoas também não saibam que existem poucos fabricantes dessas máquinas hoje no mundo. E é um gargalo famoso aí que todo mundo comenta, né? Queria saber de você como é que tá isso, se essa, bom, eu imagino que essa proibição aí de mineração na China tenha colocado umas máquinas no mercado e tal, mas o que eu tô mais curioso de saber, na verdade, é como que é esse mercado, o mercado primário dessas máquinas. Então, como que é? Se na Arthur vocês fazem isso, vocês vão lá, batem na porta do fabricante, entra na fila, ele te dá 2 anos de espera, ou se tem um mercado secundário bem desenvolvido, que você vai atrás dessas máquinas no secundário, como que é isso?
Tem os dois, né? Tem um mercado de máquina. Então, no mercado secundário, ela é bem mais cara, né? E se você quer a máquina para agora, ela é mais cara. Se você quer a máquina para daqui a 3 meses, ela é menos cara. Se você quer a máquina para daqui a 6 meses, ela é menos cara ainda.
Tá.
Coloca
Mas isso mesmo no secundário existe
mesmo
esse
secundário, igual.
prazo de ah.
Secundário, porque o secundário é muita gente. Como é que faz? As pessoas fazem hoje em dia, você precisa fazer um contrato anual. Então, você faz um contrato anual e vai recebendo, vai pagando, vai recebendo. Você tem suas obrigações, né, de contrato, você vai receber. E muita gente que faz contrato anual, às vezes, não captou, não tem o dinheiro para pagar. Então, você compra deles. Aí, eles fazem o um mercado secundário, tem vários brokers, corretores. Né,
Entendi. Então o player vai lá, fecha um contrato com o fabricante, e aí depois, com esse contrato na mão, às vezes o cara leva esse contrato para outras pessoas que estão interessadas nele.
Exato. A gente se fala, né? O pessoal se fala. Pode ver
E
outra.
como que é esse mercado? É no boca a boca, as pessoas conhecem?
É, no boca a boca, no Telegram. Você tem que conhecer a pessoa, né? Tem gente conhecida.
Entendi.
Mas o mercado secundário sofreu muito, 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 muito. A gente pensou que o mercado secundário ia expandir pra cacete depois da proibição da China, né? Só que os Filhas da mãe, a China tá punindo os mineradores que estavam na China. Ela mandou parar, né? E ela deixa os caras exportar as máquinas.
Não deixe exportar?
Não estão deixando exportar as máquinas.
Eles esperam que os mineradores enterrem as máquinas, sei lá, joguem no lixo, alguma coisa assim.
Joga no lixo todo o investimento deles e de muita gente. É por isso que eu estou falando de punição, porque não tem
Entendi.
nexo nenhum, não tem lógica nenhuma pela qual esses caras não iam poder importar as máquinas dele, ganhar dinheiro e lucrar e fazer o povo lucrar, né? E para o governo pode tributar isso. Mas o governo
Claro.
chinês várias vezes já entregou o lucro, né? Entregou o bem-estar do seu povo para ter mais controle. E isso não é
Perfeito.
diferente. Isso não é diferente. Eu conheço um grupo que está falando que fala com a gente, e eles têm 1 milhão de máquinas paradas.
Nossa. Parada num armazém, assim, desligado da energia. Não sabe o que
Parado
fazer.
milhares de armazéns.
É, exato, milhares. Né?
Milhares de armazéns. Então, ele é o.
Mas e aí, qual a perspectiva dessa pessoa? Desse grupo?
Perspectiva dela? Então, esse grupo e grupos iguais. Eles podem tentar um lobby, né? Olha, pela lei eles não têm nada, zero. Na China, o governo não tem, quase nada, perspectiva. Estão tentando, né? E eu acho que o que resta para eles fazer é comprar uma pá, cavar um buraco, fechar e já fazer o túmulo. Não é
Entendi.
justo, é sacanagem, entendeu? Mas é uma verdade. A China quer
Sim.
punir, está punindo essas pessoas, está punindo.
Exato.
Que não é legal.
E mas é o que eu ia perguntar, esqueci. Mas deve estar pipocando um pessoal com essas máquinas operando ilegalmente na China, talvez.
Ah, tá. Tem bastante, sempre teve. Mas se antes da proibição teve cara pegando energia ilegalmente da China, do Paraguai, todo lugar. Né?
Sim.
São menores, mas as grandonas, eles pararam as grandonas.
Entendi. Pô, então o mercado secundário não foi inundado de máquina, vamos dizer assim,
Esse tipo
ainda.
foi inundado de máquina, não foi. Não foi
E
realmente.
tem o fabricante, o principal. Quais são os principais fabricantes de chips de mineração no mundo?
De chips ou de máquinas? Porque é o gargalo de fabricar as máquinas são chips, né?
Entendi, não são o computador em
Cada
si,
máquina
o.
tem dezenas de chips dentro da máquina.
Tá.
Não é que nem o chip da tua câmera ou do processador do teu celular, são microchips. E esses microchips são fabricados por duas empresas do mundo, em escala, tá? Você tem a
Tá.
Samsung e você tem a Taiwan Microcontroller, TMC.
Tá bom.
E essas empresas vendem os chips para Apple, Samsung, fazer celular e vendem para os produtores de máquina. Vendem para uma Bitmain, vende para uma Avalon, vende para uma Whatsmine.
Tá.
O gargalo está aí, eles não conseguem produzir mais máquina por causa disso. Então você tem também um gargalo na dificuldade de mineração que vai crescer. Ela não consegue crescer tão rapidamente.
E os produtores de máquinas, esses que você mencionou, são de quais países? Tem a Bitmain, eu sei que é da China, né?
Os três são
Mas
chineses.
os três são chineses. E o
Exato. Eu já teve produtor de máquina americano, australiano, israelense, todos eles quebraram.
Bom, você estava falando que o governo chinês, primeiro, proibiu a mineração e agora também não permite a venda dessas máquinas, né, de uma maneira legal.
Só a nova, a máquina nova, sim. Agora os mineradores que estavam minerando estão sendo punidos.
Isso, então, mas eu estou curioso para saber, então, por que que eles permitem, se você tem algum suspeito, por que que eles permitem a venda da máquina nova, mas não da máquina antiga, do
A
minerador que foi
máquina
proibido
nova,
minerar?
eles tributam a empresa produzindo para exportação normal. Os outros, eles querem punir os mineradores que estão minerando dentro da China. Querem punir eles. É uma punição. É o único jeito que eu vejo que não faz sentido, João, né?
Sim, é.
Ótima pergunta tua. Então, cara, estão punindo mesmo, jeito de falar.
Não.
Né?
Entendi. Faz sentido. Bom. Do jeito que os chineses são, faz sentido, né?
Exato, exatamente.
Cara, outra curiosidade que eu tenho é se uma mineradora de Bitcoin ela é uma hodler ou ela só está interessada no rendimento em dólar. Como que é essa dinâmica, assim?
A mineradora? Então.
Por exemplo, você pode responder pela Arthur, mas você pode também, se você quiser responder pelo seu conhecimento geral do mercado e tal.
Então, tem dos dois, tá? Tem gente que transforma para dólar e tem gente que fica em Bitcoin, tá?
Tá.
Obviamente, se você fica em Bitcoin, está aumentando a tua exposição ao Bitcoin. Por isso que o beta dessas empresas, né, em relação ao Bitcoin, é de 2,5 até um beta de 7, 8. A Marathon Mining tem um beta de 7 para
O
Bitcoin
que que é
sobe
o
em
beta?
dólar. O beta é a relação que ela tem com o Bitcoin. Então,
Tá.
a ação de uma Marathon Mining sobe 7 vezes mais, sobe 7 dólares a cada dólar que o Bitcoin sobe ou desce.
Entendi. Então, é
Então,
mais
assim,
volátil que o Bitcoin, né?
eu tenho investidores que querem receber o Bitcoin, tem investidores que não estão nem aí com o Bitcoin, mas gostam da geração de fluxo de caixa, querem receber em dólar. Mesmo assim, ele é um.
Entendi.
Então, a mineração, ele é um negócio de fluxo de caixa constante.
Mas então sua perspectiva é, pelo menos agora, é que o interesse do investidor, de quem coloca dinheiro por trás de uma mineradora, é o rendimento em dólar.
Olha, tem dos dois. Tem os dois, tá? Mas eles acham que o valor das máquinas também está bem ligado ao valor do Bitcoin. O valor dos dividendos pagos estava ligado ao valor do Bitcoin. Então, as pessoas às vezes não querem o risco total. Tem gente que quer, tem gente que não quer. A gente tem os dois tipos. A gente monta os dois tipos de operação. Mas
Entendi.
a Arthur Mining, ela converte para dólar. Essa empresa específica que a gente quer listar na bolsa americana, ela converte para dólar. A gente precisa reduzir a volatilidade da empresa em si para você ter uma valorização mais constante para os investidores investir. Ser mais tranquilo.
Tá.
No mercado tradicional, né? Investir. Ficar mais tranquilo.
Então você tem todo o seu balanço em dólar e todo o Bitcoin minerado você converte em dólar rapidinho, assim, no mesmo mês ou no mês seguinte, alguma coisa assim.
Exatamente. Às vezes no mesmo dia. Né? A gente tem um
Tá.
algoritmo, né? A gente tem uma inteligência artificial, tá? E hoje que usa machine learning para saber exatamente quando vender o Bitcoin. Né?
Interessante.
Exatamente quando vender. Então, quando o mercado tá subindo, ele segura o Bitcoin. E quando o mercado está descendo, ele vende, né? Mas, obviamente, muito mais complexo que isso, mas
Claro.
um jeito bem simplista de explicar isso. Mas,
Entendi. Esse algoritmo provavelmente é desenvolvido,
ele é
é um
nosso,
serviço que você.
proprietário.
Ah, é de vocês? É de vocês?
Eles não desenvolveu, assim.
Ah, legal.
Para você atingir uma eficiência maior do que a tua concorrência, você precisa ter muita coisa desenvolvida do lado. Então, a gente faz nossos containers. A gente montou nossos containers, a gente tem fornecedores bons de máquina, a gente tem energia barata, a gente tem a nossa infraestrutura de energia, a gente tem o nosso algoritmo de saber exatamente quando vender. O Bitcoin valorização melhor. Então, são todas coisas pequenas, né? A gente tem o nosso software de mineração proprietário, tá? Que é um software que sabe exatamente quanto ele consegue puxar a máquina, quanto ele consegue puxar a máquina para minerar mais. A gente tem soluções de immersion cooling, que a gente consegue colocar máquinas dentro de líquido, né? Um líquido baseado em um óleo de
Sim, isso é fantástico.
que a gente dobra o lifespan da máquina.
Incrível.
Então a gente monta tudo.
Pô, legal. Interessante, cara. Baita operação aí que você montou.
É bem legal. Depois seis, isso é depois 6 anos estudando, né?
Claro, e, enfim,
Fazer.
mexendo também, né? Colocando a mão, investindo lá. Você falou que você começou investindo numa mineradora, né? Já
Sim,
ganhou experiência aí, né?
aí você tem todo o financeiro, o reporting para os investidores, você tem todo, né, a transparência, que é uma coisa que mineradores nunca foram muito bons em estabelecer no passado, a gente faz isso muito bem feito.
Sim. E a operação hoje em dia, pelo que eu acompanho na internet, está boa, né, para os mineradores, assim, não tá super difícil de fazer dinheiro, né? Tá com
A operação está
eu até
maravilhosa.
tá maravilhosa, né? Exato. Eu até vi a reportagem que vocês acabaram de fechar uma rodada de investimento. E tem algumas citações aqui suas sobre o EBITDA da operação, que é 60%, né?
Ela foi 60% da maioria das informações, isso no até junho desse ano, tá? A partir
Tá.
desde junho, no Q2, né? No Q3 agora, ela está mais perto de 78%.
Tá, incrível, maravilhoso.
É, ele está ajudado 78%. É muito bom. É muito bom e
Esse é.
está perto da receita, né? É uma coisa boa.
O quê? Desculpa.
Você está perto, você consegue auditar a receita.
Ah, sim. Claro. É, não. Incrível. E você acha que esses gargalos que existem ainda, principalmente de comprar máquina e tal, você acha que é algo que hoje em dia está protegendo essa margem?
Acho que protege parte, né? Parte é a energia barata que a gente tem, que a gente consegue essa máquina,
Entendi.
né? E parte, sim, os gargalos de compra e venda de máquina, com certeza. Isso protege a dificuldade de aumentar muito, né? Então,
Sim, claro.
ele não vai ficar aumentando até sempre. Então, ele coloca uma taxa de aumento mais devagar, né? Aliás, a própria Ethereum, no último update deles, no último fork deles, baseou isso na mineração do Bitcoin. Né? Eles querem colocar as taxas de Ethereum, reduzir a taxa do aumento, né, do fee do Ethereum. E isso eles pegaram basicamente da mineração. A mineração tem isso, o Ethereum também quer ter uma coisa parecida. Né?
Só
Bitcoin
que aí.
nunca vão ser, né? Bitcoin, obviamente.
E você acha que a longo prazo, conforme esses gargalos forem melhorando, ou até
Melhora, piora.
sumindo mesmo?
Piora. Porque mais máquina você tem, um aumento hoje de 5% na dificuldade. Tá? Vamos dizer que você tem mil mineradores, tá? Mil máquinas minerando. Tá?
Tá.
Aumento de 5% é 50 máquinas. Tá? No futuro, você vai ter 10 mil máquinas minerando, um aumento de 5%, são 500 máquinas. Talvez o mercado consegue produzir 50 máquinas, mas não consegue produzir 500 máquinas em um mês.
Então,
Entendeu?
você acha que esse gargalo é algo que provavelmente se mantém? Você acha que nunca vai existir um longo prazo
Ele
onde.
se mantém, até porque você não tem mais. Por que você não tem mais produtores de máquinas? Por quê? Porque o gargalo está no chip. Gargalo está na produção do chip. Preço do celular está aumentando. Novo iPhone aqui no Brasil, 15 mil reais.
Sim.
Está aumentando. Está aumentando. E pago muito pelo chip. Tem um gargalo, sim.
E bom, mas na sua opinião, você vê que é um gargalo fixo mesmo, que pode passar ano e ano e ano e não vai dissolver isso aí.
Eu não vejo. Eu não vejo. Realmente não vejo.
Interessante. Bacana. Eu tava pensando, talvez uma última pergunta aqui sobre Existe também no seu algoritmo aí de manter, né, a operação da mineração, se você vende, se você compra, dependendo do preço. Existe uma decisão aí que é desliga a máquina, que não tá mais fazendo
Existe,
sentido?
mas isso aí existe, mas não precisa do algoritmo para isso. Isso é. Se não, para a gente, o Bitcoin abaixo de 8 mil, 7 mil, não faz sentido a gente minerar.
Tá, mas hoje em
Para a
dia ainda
maioria dos
tá bem
mineradores, é
longe.
abaixo de 20 mil, 20 e pouco.
Tá.
E aí você, os teus custos mais caros, muito mais. Os custos mais caros, não, muito mais caros que a tua receita, né? Se você está fazendo alguma receita, mas ainda está perdendo dinheiro, aí você não vai desligar a máquina. Às
Sei.
vezes, entendeu? Mesmo perdendo dinheiro, você tem que deixar a máquina ligada, você vai perder menos. Né? Agora, se você quiser
Tá.
fazer operação e. Às vezes você tem que desligar a máquina. Eu já tive que desligar a máquina no passado. Já tive que desligar, já tive que vender a operação e começar de novo. Né?
Tá.
Mas agora, o que a gente quer é que nossos concorrentes desliguem a máquina deles. A gente seja mais
Claro.
eficiente. Eles desligando, a gente compra eles.
Perfeito.
Entendeu?
Cara, fantástico. É, acho que eu tirei muitas dúvidas minhas aqui de
Ótimo.
mineração. E, pô, queria te agradecer. No final do episódio, eu sempre peço para o convidado indicar uma leitura aí. Pode ser um livro, um artigo que tenha sido relevante para sua jornada no Bitcoin. É, no seu caso, não precisa ser necessariamente relacionado à mineração. Você
Ah,
fica.
mas esse é um artigo. Os livros vocês conhecem, né? Um artigos muito legais. Tem dois artigos da CoinShares. Muito legal isso aí.
CoinShares.
Posso compartilhar. É, exato. CoinShares é tipo um ETF, né? Um ETN de Bitcoin, um dos primeiros de Jersey, inclusive,
Tá.
um amigo meu. E a pesquisa, o departamento de pesquisa deles é sensacional, especialmente sobre mineração. Eles são autoridade em pesquisa sobre mining no mundo.
Legal.
Tem um artigo no final de março e saiu outro artigo semana passada, que é minerando com ESG. Sobre mineração, eu posso compartilhar os artigos no meu Twitter, se você quiser. Não pega.
Bacana, tá bom. Então são artigos da CoinShares. Eles têm uma área de pesquisa, é isso? Eu vou abrir aqui o site no meu computador, estou vendo aqui na minha frente.
Uma área de pesquisa muito legal, né? Muito legal.
Bacana, perfeito. É, estou vendo aqui um artigo de 9 de setembro que menciona aí essa questão do ESG, então.
Esse é ótimo. Esse é ótimo. Um artigo, inclusive, que eu não tive tempo de compartilhar, mas vou compartilhar ele.
Boa. Bacana. Obrigado, Ray. Obrigado pelo seu tempo.
Obrigado a você. É sempre bom aí falar com os amigos, né? Nossa comunidade do Twitter aí. Mas
Não.
qualquer dívida, conte conosco.
Claro, perfeito. E, bom, se você quiser deixar aí seus contatos, o site da Arthur, que
Fechar o
palavra é
site do
sua aí.
Arthur, é o Arthur Mining, né, com th.com. E o meu Twitter é Ray Nasser, RaynasserR123, @gmail.com.
Show.
É, esse é o e-mail também. Mas podem me contatar lá.
Perfeito. Perfeito. Obrigado, Ray.
Tá bom? Muito obrigado
E
você, tá? Um grande abraço.
um abraço. Tchau, tchau.